Meu caro amigo e amiga, não sei se você entende muito bem, o que vem a ser a igreja como um corpo místico de Cristo. Bem, primeiro, por que nós dizemos corpo místico de Cristo? Místico quer dizer o quê? Misterioso. Misterioso em que sentido? A nossa inteligência não é suficiente para compreender exatamente o que seja essa realidade. Por quê? Porque a igreja é uma realidade ao mesmo tempo humana e divina. Nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. Ele disse: Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Veja, isso é apenas uma comparação, uma analogia. Jesus não é uma cabeça e nem Jesus é um tronco. É uma comparação, né? São Paulo compara Jesus a um a igreja a um corpo. Onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Onde São Paulo ensina que cada um dos membros, um precisa do outro. São Paulo fala: a cabeça não pode falar para os pés, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para as mãos, eu não preciso de você. Claro que precisa, porque o corpo é todo integrado, né? Guiado pela cabeça, pelo cérebro. Bom, Jesus compara a igreja a uma árvore. Ele diz: Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Um ramo não pode dar fruto se separar da árvore, é claro. Se um ramo for cortado da árvore, ele seca, morre, não pode dar fruto. São apenas analogias, né? Alegorias, comparações, parábolas que Jesus, São Paulo, faz para explicar a igreja. Esse corpo místico de Cristo é a igreja. E a igreja tem três estados, né? Três dimensões. Uma parte desse corpo está no céu. Já na glória de Deus, uma parte está se purificando no purgatório e uma parte está na terra. Então, a igreja usa três palavras: a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, porque a palavra militar quer dizer lutar, né? O militar é aquele que luta, que vai para a guerra muitas vezes, então a palavra militar. Então, nós estamos aqui no mundo lutando. Lutando contra o pecado, lutando contra o mal, lutando contra aquilo que não é a vontade de Deus, não é contra as tentações. Então, é a igreja militante, que com a graça de Deus, com a ajuda dos sacramentos, da oração, da intercessão daqueles que estão lá no céu, né, vai caminhando. É a igreja militante. Há uma igreja padecente que está no purgatório. O Catecismo da Igreja Católica fala com muita clareza, no parágrafo 1030, não é o que é o purgatório. Ela ensina que aqueles que morrem na amizade de Deus, não é, mas não estão perfeitamente purificados, santificados, não podem ainda entrar no céu, não podem ainda entrar na comunhão, na visão beatífica de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E a carta aos Hebreus diz que para ver a Deus é preciso ser santo. Então, aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, então passam um estado de purificação que se chama, que a igreja chama de purgatório. É claro que a palavra purgatório você não vai encontrar na Bíblia, porque é uma palavra que a teologia católica encontrou para explicar uma realidade, essa realidade de purificação. E eu escrevi um livro, né, O Purgatório, o que a Igreja Ensina, onde ali eu coloco um capítulo mostrando a realidade do purgatório na tradição da Igreja, na Sagrada Escritura, onde é que está a base do purgatório na Sagrada Escritura, e também no magistério da Igreja. Ali as almas se purificam, né? Graças a Deus o purgatório existe, porque quem de nós vai morrer perfeitamente santo? Quem de nós não tem pecados, né? Claro que nós temos. Então, no purgatório, nós deixamos toda essa ferrugem para trás, né? Deixamos tudo isso que tira o brilho da nossa alma, alma criada à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus no purgatório tirar todo o resquício de pecado, de ferrugem da nossa alma, então essa alma pode voltar. Imagem e semelhança de Deus, ela pode voltar para Deus como ela saiu de Deus, totalmente pura. Então, é a igreja padecente. E nós precisamos rezar por essa igreja padecente, porque por ela mesma, a alma do purgatório não pode fazer mais nada, porque terminou o tempo dela de conseguir méritos diante de Deus. Então, quem socorre as almas do purgatório é a igreja que está na terra e a igreja que está no céu. E a igreja que está no céu é chamada de igreja triunfante, porque já triunfou, já venceu, já se santificou, já chegou à glória de Deus. Então é uma igreja que agora, como diz a liturgia, os santos sem cessar intercedem por nós no céu diante de Deus, apresentando a Deus os seus méritos, as suas boas obras aqui na terra, e pedindo a Deus que pelos seus méritos e pelas suas preces nós sejamos ajudados, não é, pela graça de Deus, para nós vencermos nessa luta aqui na terra contra o pecado, contra o mal, contra o demônio, contra as tentações. Então, meus irmãos, aí nós temos esta beleza que é, né, as três dimensões da igreja. A igreja que está na terra, a igreja que está no céu, a igreja que está no purgatório. E o Espírito Santo está em toda essa igreja. Ele atravessa toda esta igreja. É o que a igreja ensina para nós na sua realidade.